está entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil e entre os 5 melhores do estado do Paraná. O Hospital Universitário, claro, você que é de Cascavel e região sabe a relevância e a importância que este hospital tem, com toda a sua estrutura, com a sua capacidade técnica de bons profissionais, tornando-se uma referência na nossa região. E eis aqui também mais um indicador mostrando o trabalho exitoso do Hospital Universitário. Está entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil. E o Rodrigo Barcella, diretor administrativo do Hospital Universitário, está aqui conosco nos estúdios e vai falar um pouquinho dessa conquista, desse reconhecimento e o valor disso para a estrutura do hospital. Rodrigo, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN. Um grande prazer, satisfação estar aqui para falar um pouco sobre o nosso grande pilar da saúde pública da nossa macrorregião, o Hospital Universitário. Mais uma vez, trazendo boa notícia aí para a nossa população.
Bom, Rodrigo, comece explicando para nós como que o Hospital Universitário está dentro desse ranking, como que ele foi parar ali entre os 100 melhores hospitais públicos de todo o Brasil.
Perfeito. O Instituto Brasileiro de Organizações Sociais, junto com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é um órgão direto da Organização Mundial de Saúde, faz uma medição de indicadores no Brasil, e esses indicadores nos elevaram como um hospital de excelência entre os 100 melhores por indicadores de mortalidade. Enfim, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre esses indicadores, mas nos ranquearam entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil e 5 do Paraná, né? E o único do interior do Paraná somos nós, aqui o Hospital Universitário, que representa aí uma abrangência muito grande na Macro-Oeste, né? Nós temos uma região que abrange uma referência para mais de 2 milhões de habitantes. Então, isso demonstra que, apesar de um pouco solitários aí no âmbito do aspecto público, nós temos uma capacidade de restabelecimento de saúde muito importante e muito exitosa para a nossa população.
Bom, com base então nessa área de abrangência e até para que a nossa audiência tenha um pouco da dimensão do trabalho do Hospital Universitário, como você avalia o ano de 2025 em números em relação ao volume de atendimentos? Qual é esse volume? Qual é a proporção de atendimento, internações, procedimentos que foram realizados em 2025 pelo hospital?
A gente ampliou muito, Marcelo, o nosso leque de atuação na macrorregião, com exames diagnósticos, com atendimentos ambulatoriais, e o próprio número de internamentos aumentou também substancialmente em relação aos anos anteriores. A gente passou a ter perto de 30 mil internações no ano, né? Chegamos a esse número, na verdade. E ambulatório, por exemplo, a gente faz mais de 30 mil atendimentos por mês, só de ambulatório e suas especialidades, diversas especialidades, né? Então isso remete aí um atendimento muito amplificado, e mesmo com um volume tão grande, E a gente tem algumas dificuldades, como já foi relatado em alguns momentos de superlotação, na qual nós estamos perseguindo uma grande parceria com a Secretaria de Saúde para poder sanar isso. Apesar dessas dificuldades, a gente consegue oferecer um serviço de assistência ao paciente de qualidade, segurança e restabelecimento da saúde da nossa gente atendida aí no Hospital Universitário. Então, realmente, essa ampliação ela traz muitos resultados. Exames diagnósticos de imagem também ampliamos para toda a macro-região, fazemos para vários municípios. Então, a gente conseguiu fazer girar dentro da nossa estrutura de investimentos tecnológicos um atendimento amplificado aí dentro da macro-região.
Nos últimos anos, é possível observar que o Hospital Universitário recebeu investimentos expressivos na estrutura, tanto a estrutura física, mas também na estrutura humana, na contratação, enfim, de profissionais. Mas, olhando para 2026, para os próximos anos e para essa demanda de atendimento da nossa macro-região, quais são as necessidades nesse momento do Hospital Universitário que precisam ser solucionados, resolvidos?
dentro do hospital universitário e daí fugindo um pouco do complexo de saúde, porque é interessante o Estado ter perseguido também esse caminho de fazer um hospital colateral aí, principalmente para as complexidades menores, para dar aquele suporte para o hospital ter um foco mais centralizado na alta complexidade, né? Mas mesmo assim a gente tem não só necessidade, mas já organizado um planejamento de ampliação. Nós estamos em construção agora de um prédio que vai deslocar o pavimento de almoxarifado, de central de abastecimento farmacêutico e unidades de enfermaria para dentro de um prédio novo. Então já está em construção e temos um projeto também já bem negociado com o nosso secretário Beto Preto, com a Secretaria de Saúde, para um novo prédio também verticalizado, ali anexo ao HU, para ampliação de unidade coronariana, nova enfermaria, sistema central de laboratório, desafogando um pouco o nosso central ali do hospital e podendo amplificar definitivamente leitos, né? Podendo chegar em uma quantidade de leitos expressiva, para muito além do que a gente já amplificou, hoje estamos perto de 400 leitos, né? A gente vale lembrar que no início da nossa gestão a gente tinha 180 leitos, né? Em 2000 e um pouquinho antes da pandemia, 2019 a gente contava com apenas 180 e nesse caminho aí a gente conseguiu ampliar UTI. UTI é sempre importante lembrar, nós tínhamos apenas 14 leitos de UTI para atender toda essa macro-região, hoje a gente está com 70 leitos de UTI geral. Então isso definitivamente traz um novo cenário, né, de atendimento hospitalar, principalmente da alta complexidade dentro da nossa região, Cascavel e macro-região.
Bom, Rodrigo, se existe um ranking estabelecendo ali quais são os 100 hospitais, os melhores do Brasil, então existem critérios, existem indicadores que foram levados em consideração para se organizar e estabelecer esse ranking. Que indicadores são estes?
Os indicadores que a gente pode elencar assim como mais importantes, que favorecem muito esse ranqueamento, são indicadores que a gente é muito corriqueiro nos hospitais a gente fazer essas medições, que são índices de giro de leito, né? Índice de tempo de permanência do paciente, mortalidade. Então esses são índices importantíssimos de indicador. Da mortalidade é importante lembrar que na própria pandemia a gente já tinha apresentado um grande destaque. Nós somos do Paraná o melhor hospital em índice de mortalidade e um dos 10 melhores do Brasil durante a pandemia, né? Que foi aquele cenário que foi extremamente trágico na nossa nação e para o mundo, e a gente apresentou os melhores indicadores de mortalidade do país. Então ali a gente já apresentava um destaque e uma aproximação ali das nossas equipes com o paciente fazendo uma assistência e uma recuperação de saúde. Então esse é um ranking muito, esse é um indicador muito importante que tem grande relevância, que a gente sempre teve destaque, e daí entram outros como eficiência financeira, os sistemas de regulação, fiscalização e compliance dentro do hospital, que a gente tem otimizado e tem buscado seguido um caminho nesse sentido. Então, tudo isso levou a esse ranqueamento e a esse destaque do Hospital Universitário dentro do sistema público nacional.
Rodrigo, um dos desafios da saúde pública, de modo geral agora, a saúde pública de todo o país, é buscar trazer ou pelo menos fomentar uma humanização no atendimento. Como que o Hospital Universitário ele equilibra essa eficiência administrativa, porque é um hospital que demanda uma administração muito, muito preparada, até mesmo pelo porte do hospital, mas sem perder esse lado humano do atendimento da saúde.
É muito, muito bem colocado, Marcelo, porque esse, o aspecto da humanização é um aspecto que a gente sempre colocou no pedestal, né? Então a gente sempre buscou essa proximidade com o paciente e o atendimento humanizado com o acompanhante está muito atrelado às nossas equipes, e daí entra um processo de planejamento, de educação continuada, de treinamentos, que é bastante intensivo dentro do hospital universitário. E é claro, a gente consegue aparar isso com toda essa questão administrativa que você bem colocou. E eu não vejo nenhum impedimento e nem grandes dificuldades em atrelar a boa administração com atendimento humanizado. Então a gente conseguiu com bastante naturalidade buscar isso sempre, levando seu aspecto da humanização como central. Apesar da nossa dificuldade, eu repito, muitas vezes de superlotações, mesmo assim a gente buscava essa proximidade dos nossos grupos assistenciais com os pacientes e acompanhantes. Então essa aproximação, essa cultura que vive o nosso trabalhador do HU, eu acho que ela vem de forma crônica mesmo e cultural dentro do hospital. Então isso se torna uma coisa bastante natural. E é claro, não vamos dizer que a gente foge de problemas pontuais, são sempre desafios que a gente vai lidando aqui e ali, mas a gente consegue manter esses dois quadros bastante alinhados e priorizando o aspecto do atendimento e do bom atendimento ao paciente, né?
Estamos conversando com o Rodrigo Barcella, diretor administrativo do Hospital Universitário, a partir do fato que o hospital está entre os 100 melhores hospitais públicos do Brasil e entre os 5 melhores do estado do Paraná. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp também, 991-37-7533. Bom, Rodrigo, o Hospital Universitário ele está vinculado à UniOeste, tem vínculos ali com a UniOeste. Como que o hospital ele desempenha um papel também de ambiente para a formação de profissionais da área médica, mas também enquanto ambiente para fomentar a pesquisa, o estudo, até porque a saúde ela está totalmente ligada com a pesquisa e com a ciência, né?
Perfeito, isso é um ponto muito positivo que eu vejo enquanto o status de hospital universitário, porque com o bom trabalho a gente consegue alinhar esses dois elementos importantes, que é o ensino e a assistência, de forma integrada, e isso favorece o bom atendimento, porque a gente aproveita o educador com o educado, porque ele precisa aprender de uma forma adequada, isso gera planejamentos, modelos de estudo, e tudo isso fomenta a boa assistência. Então, a gente buscar o corpo docente, a nossa academia integrada ao processo de assistência tem favorecido o bom atendimento. E talvez isso também remete a um dos aspectos essenciais de nós estarmos ranqueados, de saber integrar adequadamente esses elementos, né? O bom ensino, ele não seria bom se não tivesse a boa assistência. Então, isso fica bastante integrado e atrelado, e a gente consegue desempenhar a pesquisa, que vem depois de novo, de forma viciosa, a amplificar e melhorar, otimizar os processos assistenciais dentro do hospital universitário.
Rodrigo, uma área da sociedade que tem tido grandes avanços tecnológicos é justamente a área da saúde e da medicina. A gente vê isso tanto na formação dos futuros médicos, já durante a graduação de medicina, o estudante ele já lida com a tecnologia e posteriormente dentro dos hospitais, enfim, das unidades hospitalares. No caso do hospital universitário, que tecnologias foram chegando nos últimos anos e que permitiram um avanço do trabalho de vocês?
Muito boa a colocação também, Marcelo, porque a gente fez um planejamento de investimentos bem substancial no HU. A gente aumentou muito o nosso parque tecnológico, desde equipamentos que são essenciais, que acabam ficando obsoletos no decorrer do tempo, fazendo a realocação e a substituição desses equipamentos, que vão desde monitores, respiradores. A gente conseguiu manter a modernização desses equipamentos. E aliado a isso, nós temos no aspecto cirúrgico, na telemedicina, também grandes investimentos como microscópios de última geração. Hoje a gente tem um planejamento de robótica na universidade, na qual o reitor tem se colocado muito à frente disso com a equipe da medicina para trabalhar dentro da robótica, para no momento oportuno trazer isso para dentro do hospital universitário também. Então são planejamentos e investimentos que se valem e que otimizam muito o trabalho e vão justamente dando ao acadêmico essa visão mais futurística dos procedimentos, né? Que acabam otimizando, acabam dando uma performance mais apurada no tratamento cirúrgico, especialmente. E a gente tem conseguido, junto com a Secretaria de Estado, fomentar esses investimentos e trazer para dentro do hospital ressonância magnética, neuromicroscópio, a robótica que vem aí, as torres de vídeo, porque cada vez mais a gente faz as cirurgias minimamente invasivas, né? Ao invés de fazer aquelas cirurgias muito abertas, que são mais traumáticas, geram cicatrizes, geram um desconforto maior para o paciente, cada vez mais a gente direciona para um sistema minimamente invasivo. E daí entram o sistema de vídeo apurado, E a gente tem, justamente nesse último ano, inclusive, foram 4 torres de vídeo novas. Tudo isso traz uma outra performance, uma outra realidade para os tratamentos e apoio diagnóstico aos nossos pacientes.
Os componentes, as estruturas do Sistema Único de Saúde no Brasil, eles não atuam de forma isolada, existe uma certa integração. Como que o hospital ele se articula, ele se relaciona com esses outros componentes, unidades de saúde, outros hospitais, outras estruturas de saúde do Sistema Único de Saúde, para garantir que a cobertura seja maior, para que o alcance também seja maior?
Veja, isso é um ponto central e importantíssimo dentro do complexo de saúde. As atenções nas suas diferentes dimensões, atenção primária, secundária e terciária, elas têm que estar muito bem integradas e atreladas e trabalhando de forma consonante. A gente tem conseguido cada vez mais uma aproximação com esses serviços de forma a otimizar fluxos, e daí entra um trabalho muito importante do nosso amigo diretor Rubens Gripe, da décima regional, que tem articulado muito bem ele enquanto referência para esse complexo que integra o SUS. A nossa aproximação com a Secretaria de Saúde através do ALI é outra realidade hoje, junto à Secretaria de Saúde Municipal, com o secretário ALI. Então isso tem favorecido muito a sistemática de saúde, né? O Sistema Único de Saúde ele passa a trabalhar de uma forma integrada e, consequentemente, dando um suporte muito melhor para o paciente. A gente tem que lembrar que a atenção primária no Brasil tem sido bastante negligenciada nas últimas décadas, né? Cada vez buscando-se tipos de aperfeiçoamento. Hoje a gente tem a estrutura da saúde da família, né? Que rege o sistema primário. E o sistema primário ele é centralmente o que vai refletir lá na frente, né? Uma boa atenção primária, bons programas de recuperação lá na base do problema, ele evita que a gente chegue numa complexidade maior e superlote os hospitais terciários, que deveriam estar aí para fazer esse apagar dos fogos, né? Vamos usar uns termos um pouco mais fáceis do pessoal entender, porque chegar num ponto de cronicidade, de alta complexidade, geralmente reflete uma atenção primária deficitária. Então, a gente favorecer e fortalecer a atenção primária, ela é muito importante para a gente evitar a superlotação, para evitar os tratamentos mais danosos, mais complicados lá na frente, que é o papel do hospital universitário, no caso, né? Que é um serviço terciário. Então, essa integração ela só favorece. E cada vez a gente tem conseguido essa aproximação, essa integração, essas articulações junto com os demais serviços que compõem o Sistema Único de Saúde.
A prestação de serviços dentro da área da saúde é um tipo de serviço que ele nunca tem fim, é uma demanda muito contínua. E é claro que algumas especialidades, alguns atendimentos acabam tendo um volume maior de atendimento ou de procura. No caso do Hospital Universitário, quais são as especialidades que têm demandado mais pacientes e mais atendimentos?
Sem dúvida nenhuma, o volume de demanda sempre foi maior na parte de trauma, né? A parte de traumatologia, da ortopedia, sempre foi a grande demanda de recuperação de saúde, né? da nossa região. Por diversos fatores, que talvez a gente tenha que buscar cada vez mais modelos de aprimoramento, educação de trânsito, a violência social, enfim. Esse, com certeza, é o cenário de maior demanda do hospital. E a gente tem também um importante que a gente muitas vezes não visualiza na nossa região e no hospital universitário, para além de nós internamente que vemos, mas externamente nós somos um grande centro de maternidade, né? Que daí a gente não fala nem muito naquela situação mais delicada de recuperação de saúde, apesar de nós gestantes, em grande parte, serem de alto risco. Mas é o que a gente chama de área feliz do hospital, né? Porque é o momento da chegada de uma criança, da construção familiar, e a nossa maternidade também tem um grande volume. Nós somos porta aberta no centro obstétrico, então o volume que chega em centro obstétrico é muito grande. A gente faz mais de 400 partos por mês, então são mais de 400 nascimentos, todos os meses aqui, e esse também é um volume bastante importante. Aí colateralmente a gente tem a parte de cirurgia geral, que tem uma demanda importante, as especialidades mais rebuscadas da neurologia, a vascular, que a gente tem também conseguido crescer muito. A parte da cardiologia tem tido grandes avanços, até por uma sistemática imperativa, né? A gente teve o fechamento do Hospital Nossa Senhora de Salete, que era a referência de cardíaca aqui da nossa, de Cascavel principalmente, né? Com o fechamento desse hospital, as demandas foram contrarreferenciadas para diversos serviços, e o hospital universitário, sem dúvida nenhuma, foi o que mais absorveu. E a gente conseguiu avançar muito na cirurgia cardíaca, no tratamento dos infartos agudos de miocárdio, nos implantes de marca-passo. Então isso também tem representado cada vez um maior volume, tanto que nós estamos agora em processo já de aquisição do segundo angiógrafo da hemodinâmica, para dar suporte não só de backup, mas para dividir bem a parte vascular e cardiológica com os dois angiógrafos, que é um equipamento de alta tecnologia para fazer esses procedimentos, né, para fazer o diagnóstico e algumas intervenções de tratamento. Então, são serviços que cada vez crescem mais, por motivo ou outro, e que a gente tem que fortalecer, né? E a gente busca incansavelmente aí articular, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, esse fortalecimento dos serviços e essa referência que, sem dúvida, o Hospital Universitário traz por know-how. É importante a gente cada vez estar fortalecendo e ampliando ali, porque essa centralização, eu acredito que ela favorece muito já a questão já de performance, de atividades que a gente já tem à prática, né? Então, claro, é importante hospitais colaterais, sem dúvida, para trabalhar com complexidades menores, eventualmente. Mas centralizar no hospital universitário alta complexidade, ela só vai trazer benefícios, porque a gente acredita muito na capacidade que a gente tem de dar o melhor diagnóstico, e está à prova aí, né? Entre os 100 melhores hospitais do país, entre os 5 do estado do Paraná, o trabalho das nossas equipes tem refletido na excelência do nosso hospital universitário.
Você falou há pouco da maternidade, então aqui fazendo até uma relação, porque além desse trabalho da maternidade, podemos aqui destacar o banco de leite materno, né, vinculado ao hospital. Um outro setor também, que é a questão do atendimento das anomalias cranofaciais, que também o hospital tem se destacado muito. Então acaba que tem áreas correlatas que também têm um desenvolvimento muito importante ali.
Claro, muito bem lembrado. O CEAPAC é um serviço ímpar também, né? A gente tem isso em poucos centros no país, né? Esse tratamento de anomalias cranofaciais. E a gente cada vez tem avançado mais e tem dado uma outra vida para esses pacientes, né? Porque definitivamente as anomalias craniofaciais são uma grande mazela, e quando recuperado e tem um tempo oportuno para se fazer, e a gente consegue respeitar esse tempo, a gente dá outro nível de qualidade de vida para esses pacientes. Ao mesmo tempo, o nosso banco de leite também, que presta um serviço abrangente aí no município, o único banco de leite, né? Então, São, como você falou, diversos serviços colaterais que transformam essa rede de atendimentos e a abrangência de atendimentos do hospital universitário uma coisa muito particular e peculiar, né? E eu acho que isso cada vez reforça mais a importância, o alicerce, o pilar de saúde pública que representa o nosso hospital universitário.
Muito bem, Rodrigo, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e parabéns para você, para toda a equipe do Hospital Universitário, que fazem esse trabalho aí fundamental na saúde pública, não só da nossa cidade, mas de toda a nossa região. Muito obrigado pela sua participação.
Marcelo, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre o nosso querido HU. E agradeço as felicitações e a oportunidade aí de falar sobre mais essa grande conquista no ranqueamento dos melhores hospitais do nosso país. Obrigado.